בעזרת השם, דף פי ה' תדעת במנחות, עולה פסועה בן וינזון עובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף פי ה' נעשה את שם הלינה ג'סימה, כלומר אצלנו מנור המשנה מתניתי. אין מביאים לא מבית הזבלים, ולא מבית השלחים, ולא מבית העילה. Então, a gente viu que para os sacrifícios de farinha no Betamigdash, temos que pegar cereais de boa qualidade. Então fala a Mishnah, não devemos pegar cereais de um campo que falta adubo, ou que é seco demais, ou um campo de cereais que tem árvores também. Se tem árvores no campo de cereais, as árvores absorvem nutrientes do solo, e isso piora a qualidade dos cereais. Então não devemos pegar cereais de lá, nem de um campo que não foi adubado de forma suficiente, nem de um campo seco demais, nem de um campo com árvores. Vem e vi cachê, mas se trouxeram de lá, então valeu. Essa lei que devemos pegar de um local especial é a priori, uma lei lechatchila, mas se trouxeram cereais de outro local, também valeu. Queita doce, fala Mishnah, o que é ideal? Como a gente deve fazer com os cereais para o sacrifício? Nara shana rishona, ubeshana shniya zor'a, kodem la pesach 70 yom. Então, um zanagmana melhor isso. A pessoa não deve plantar o campo dele inteiro todos os anos, porque isso enfraquece a terra. Então, um ano, ele ara o campo e não semeia nada. No próximo ano, ele deve arar e ele deve semear 70 dias antes de Pesach. No final do inverno, o sol começa a se fortificar. Então, 70 dias antes de Pesach, a pessoa deve semear. Veu o Sessolet Merubá. Um campo desses produz uma grande quantidade de farinha de boa qualidade. Keitzad Bodeka Gizbar. Pergunta, a pessoa trouxe farinha para o Betamigdash. Como é que o responsável lá verifica a farinha? Se a farinha é válida ou não? Machnise Doletokhan. Alaba Avak Psula. Atchina Vena. A pessoa traz a farinha, o responsável no Betamigdash coloca a mão dentro da farinha e pega um punhado. Ele verifica a farinha. Se tem pedaços de ruins de farinha, então essa farinha tem que ser peneirada outra vez. E outra vez o responsável vai verificar. Se a farinha está limpa, de boa qualidade, então serve para o sacrifício. Se tem pedaços de farinha de má qualidade, então não. Leimitlia psula. Fala, deixa, se a farinha está bichada, não tem conserto. Essa farinha não serve para o sacrifício, não é uma honra para o sacrifício, sacrificar farinha bichada. Fala, mana, queita do ser, nara shana rishona. Então, a Mishnah disse que a pessoa tem que arar um ano o campo dele, não semear nada. No próximo ano, ele vai arar e vai semear. Henrique Amar, o que exatamente a Mishnah veio dizer? Nara shana rishona veshniya nara vezur'a. O entendimento é que no primeiro ano ele vai arar e não vai semear. No começo do segundo ano ele vai arar outra vez e vai esperar até 70 dias antes de Pesach, vai arar pela terceira vez e vai semear. Talvez é isso que a Mishnah veio dizer, que no começo do primeiro ano tem que arar, ele não vai semear nesse ano. No começo do segundo ano também ele tem que arar e não vai semear agora, talvez é isso, e vai arar pela terceira vez antes da semeação, 70 dias antes de Pesach, o Dilma Nara Shana Rishona, Veshnia Zor'a Belo Nara. Ou talvez o Kamishna vai falar outra coisa. No começo do primeiro ano ele vai arar uma vez e não vai semear. No segundo ano ele vai arar 70 dias antes de Pesach e vai semear. E não vai arar no começo do segundo ano. Então a pergunta é, será que ele tem que arar 3 vezes antes da semeação ou 2 vezes? Tashma de Tanya traz uma braita. Amar Rabi Yosi, fala Rabi Yosi. Afrite Kreziim ve Kfar Achim ilmare smuchot de Yerushalayim ayu mevi'im. Então Rabi Yosi se refere a Minchat HaOmer, o sacrifício de farinha de cevada no segundo dia de Pesach. Fala Rabi Yosi, a cevada desses dois lugares, Afrite Kreziim e Kfar Achim, é uma cevada muito boa. Se esses locais estivessem próximos a Yerushalayim, a gente pegaria a cevada de lá para sacrificar. Mas esses locais são longe de Yerushalayim, então não se pega a cevada de lá. Vimos já que a cevada do Minhat HaOmer tem que ser carmel, uma cevada macia, uma cevada fresca. Então tinham que pegar a cevada próxima a Jerusalém para que não se seque no caminho. Então não iam pegar desses dois lugares distantes de Jerusalém, porque a cevada até chegar no Betamigdash ia secar. Então fala Bielsi, por que esses lugares seriam válidos para Minhat HaOmer? Lefishem Evim et HaOmer, ela minasadot amud ramot, venumarot lekach. Para Minhat HaOmer devemos pegar a cevada de um campo na parte sul da terra de Israel, que foi trabalhada em nome do Minhat HaOmer. Então, esses campos de Hetekrezim e Kfarachim estão na parte sul da terra de Israel e seriam válidos para Minhat HaOmer. Shebem Hamas Zorachat, Mem Hamas Shokat. O motivo que a gente tem que pegar os cereais de campos na parte sul da terra de Israel é porque na parte sul tem mais sol. Mesmo no começo do amanhecer, mesmo próximo ao pôr do sol, os cereais recebem sol, o que melhora a qualidade dos cereais. Quem te disse? Fala Deus, o que o dono do campo tem que fazer no campo para os cereais do sacrifício? Narash nereshona, veshnia choresh, veshone vezor'a, kodem lapesach shivim yom. Fala Deus, no primeiro ano, a pessoa ara o campo e não semeia nada. No começo do segundo ano, ele ara outra vez. Não semeia ainda. 70 dias antes de Pesach, ele vai arar outra vez e vai semear. Que deixe ter smuchado a chamá. E o motivo que ele tem que semear no final do inverno é porque nesse momento o sol começa a ganhar mais força. Você canezeret vestibolet zratayim. Se a pessoa faz isso, ele não semeia todos os anos, ele vai intercalando, o cereal vai crescer muito bom, muito grosso, de boa qualidade. Vekotzer, umeamer, vedash, vezore, uborer, vetochen, umerake. Então, a pessoa, ele arou dessa forma que a gente falou, ele semeou nesse momento, ele vai ter uma grande quantia de cereais, de boa qualidade, ele vai cortar, ele vai empilhar os cereais, dash, vai amassar os cereais para que as cascas se quebrem, vai jogar os cereais para o vento, para que o vento separe o capim e as partes ruins, o borer, ele vai terminar de separar, tirar o ruim, ele vai moer e vai peneirar a farinha. Mumevi etzer gizbar, vai trazer a farinha para o Betamigdash, para o responsável lá. O responsável vai colocar a mão dentro da farinha e matava a vaca, o melo razor venafeu tashnia. Se tem partes não boas de farinha no meio, o responsável vai falar peneire mais uma vez. Mishum Rabinatan Amru, em nome de Rabinatan, disseram: Gizbar sahia do shemen o machnis retocha, atchimale kolavka. Tem uma outra solução, fala Rabinatan. O responsável, ele coloca a mão no azeite e ele vai limpando a farinha com a mão, tirando as partes ruins. Então, Ktanemiat Choresh Veshone. O que você vê de Rabiusi? Que a pessoa arava três vezes antes de semear. No começo do primeiro ano, no começo do segundo ano e antes da semeação. Noritamech Matid Loktani Shone. Pergunta. Rabiusi falou Shone. No começo do segundo ano, outra vez ele ara. A nossa Mishnah não falou isso. Não falou essa palavra shoné, que ele vai repetir. Então, talvez, é uma contradição da Mishnah Braita. Braita, que está em shoné. Viramos a página. Então, seria uma contradição? Ah, Lukasha. Contradição não tem. Podemos responder o seguinte. Kan ba'avudá, kan be'shená avudá. Pode ser que a Mishnah e a Braita concordam que a pessoa ara três vezes. A Braita se trata de um caso que é um campo normal, que não está arado. Ele ara no começo do primeiro ano, no começo do segundo ano e antes da semeação no segundo ano. A Mishnah que não falou Shoné, que ele vai ter que arar no começo do segundo ano, pode ser que se trata de um caso que o campo já estava arado antes do primeiro ano. É um campo que já está arado, não foi semeado e Ele vai arar no começo do primeiro ano e no segundo ano antes da semeação. Então, contradição não tem. Mas a Gemara não se convence. Mas, Ravela, como fica a conclusão disso? Como fica a lei na prática? Tem que arar 3 vezes antes da semeação ou 2 vezes? Tashma de Telema Braita. Narhetia vezorea retia. Narhetia vezorea retia. Fala a Breda claramente. A pessoa que tem um campo, ele quer plantar cereais para o sacrifício, deve fazer o seguinte. Ele ara o campo inteiro no primeiro ano, semeia uma metade. A outra metade ele não semeia. Então digamos que ele vai semear a metade A, a metade B, ele vai deixar arada sem semear. No ano seguinte, ele vai arar o campo inteiro e vai semear a metade B. E não vai semear a metade A, ele vai intercalando. A metade A foi semeada no primeiro ano, no segundo ano não vai ser semeada. A metade B não foi semeada no primeiro ano, no segundo ano vai ser semeada, ele vai intercalando. Dessa forma, ele vai semear cada metade, 1 vez a cada 2 anos, e o campo não vai se cansar, não vai se enfraquecer. E esses cereais servem para o sacrifício. Então o que se vê? Que a pessoa ara 2 vezes antes da semeação. No primeiro ano ele arou, no segundo ano também. Então isso responde a questão. Tem que arar 2 vezes, conforme a Halakha. Namar Beuchanan, fala Beuchanan. Ele vive ta omer, ela minasadot, amudramot, beret Israel. Beuchanan se refere aqui ao sacrifício de Minchat Taomer e diz que temos que pegar a cevada de um campo na parte sul da terra de Israel, Shebem Hamazorachat, Umeem Hamashokat, que é um local que tem muito sol. Também de manhã cedo, também no final da tarde tem sol e a cevada vai crescer boa. Taranamech, como fala a Braita também, Abba Shaul, Omer fala Abba Shaul, Omer Ayabami Bikat Bet Mikla. No sacrifício de cevada do segundo dia de Pesach, Minchat Haomer, pegavam a cevada dessa planície, Bikat Bet Mikla. Kebat Shalosh Seima Ita, Vesadem Udremeta Ita. Era um campo pequeno que produzia 3 Seim de cevada, 25 kg de cevada aproximadamente, na parte sul da terra de Israel, o Bahamazorah, do Imena Hamashukah, tinha sol o dia inteiro, também depois do amanhecer, também antes do pôr do sol. Narhetzea vezorea chetzea, narhetzea vezorea chetzea. O proprietário, ele arava o campo inteiro, semeava um ano uma metade, a outra metade não. No próximo ano, ele semeava a outra metade e a primeira metade não. Ravchirke Bartuvi havali karna de ara. Ravchirke Bartuvi tinha um campo pequeno no canto de outro campo. Narhetzea vezorea chetzea, narhetzea vezorea chetzea. Ele fez isso. No primeiro ano ele semeava uma metade, no próximo ano ele semeava outra metade, ele ia intercalando. Esse campo era tão forte que produziu o dobro de cereais do que o esperado, do que o normal. E era trigo de muito boa qualidade. Rav Hirkia vendia esse trigo para os grandes ricos, que iam produzir uma farinha muito boa. Vem mitria psula. Diz a Mishnah, se o responsável do Betamidash verifica a farinha e vê que a farinha está bichada, não tem conserto. Se tem bichos grandes, deve ser que tem bichos pequenos também, que não dá para ser peneirado, essa farinha não serve. Então, tanto vamos falar breita. Solet sheitli aruba psula. Vechitin sheitli aruba psulot. Se a maioria da farinha desse lote está bichada, toda essa farinha não serve. Se a pessoa tem trigo e a maioria está bichada, também não serve para o sacrifício. Bem, Rabi, me pergunta, Rabi, o que exatamente disse a Breita? Rov Hita ou Berov Sea? O que diz a Breita? Pode ser, no caso do trigo, se a maioria da espiga está bichada, então tudo é inválido. Talvez é isso que a Breita veio dizer. Ou talvez a pessoa tenha um lote de trigo, a maioria do lote está bichado, todo o lote não serve para o sacrifício. O que a Breda veio dizer? Teiko, ficamos na dúvida. Bairava pergunta nada. Iklishan mal shirkeale mishumbalmu. Se a pessoa santifica um animal defeituoso para o sacrifício, ele transgrediu uma proibição. Balmu. Pergunta Rava, o que acontece se a pessoa santifica trigo bichado para o sacrifício? Será que também ele transgrediu essa proibição de Balmon? Que mande passe que Balmon dame? Talvez sim. Talvez é como um trigo defeituoso, Balmon. Porque é inválido, tem, é bichado. O Dilma em Balmon era bebeima. Talvez não. Talvez a proibição de Balmon é só com relação a um animal defeituoso. Um animal é um Balmon. O trigo não se torna Balmon defeituoso se tem bichos. Então, talvez a pessoa que santificou não transgrediu essa proibição de Balmon. Teiku, a Gemara fica na dúvida. Tranatan, temos uma Mishnah em Midot. Koletz, Shenimtsa, Botolat, Passu, Legabe, Mizber. Então, fala a Mishnah. Se a gente vê uma lenha que tem bicho, então essa lenha não serve. Não serve para o sacrifício. Amashmer fala Shmeloshanu ilalach. Avaliavej Goreru Vekashev. Fala Shmer, isso só com relação a uma lenha úmida. Uma lenha úmida tem mais bichos. Se tem um bicho que é visível, pode ser que tenha mais bichos dentro. Essa lenha não serve. Já no caso da lenha seca, tem menos bichos. Então, se a gente vê um bicho, a gente tira esse bicho e a lenha serve. Não suspeitamos que tem mais bichos dentro. Baira vai perguntar. O que acontece se a pessoa vê lenha bichada e santifica para o sacrifício? Ele quer usar essa lenha no altar. Essa lenha não vale. Será que ele transgrediu essa proibição de Balmon? É como uma lenha defeituosa? Queima de pastor, que Balmon dame? Talvez sim. Uma vez que essa lenha não serve, é inválida, talvez é considerada defeituosa. E a pessoa que santificou transgrediu essa proibição de Balmon? O Dilma em Balmum era bebeimão. Talvez não. Talvez só existe esse Balmum no caso de um animal defeituoso. Não existe lenha Balmum, ou como a gente viu, cereal Balmum. Teiku Agmará não responde. Ficamos na dúvida. Matnitin, começamos a uma Mishnah. Tekoa alfa lecheme. Com relação ao azeite do sacrifício, também temos que pegar um azeite especial. O melhor azeite da terra de Israel vem de Tekoa, uma cidade. Não. Abashaul Omer fala Abashaul Shniela Regev, Bever Yarden. A segunda cidade na lista em qualidade de azeite é Regev, na outra margem do Rio Jordão. Continuamos na Kola Ratzot Eukshirot, Ela Mikana Eumevim. O azeite de qualquer lugar na terra de Israel era válido para o sacrifício. Só que davam prioridade a Tekoa e Regev, que tinham o melhor azeite. Emevim, Lomi Betasvalim, Velomi Betasharim, Velomi Mina Mashin Israbené. Não devemos pegar azeite de um campo que falta adubo, ou um campo seco demais, ou um campo com cereais plantados lá também. Os cereais vão absorver parte dos nutrientes do solo e as oliveiras vão produzir azeitonas mais fracas. Com menos nutrientes, com menos azeite e de menor qualidade. Então, vamos pegar as azeitonas de um campo que não tem cereais. Vim e vi kasher. Se a gente pegou o azeite de um campo seco demais, ou que falta adubo, ou que tem cereais, não devíamos pegar o azeite para o sacrifício, mas se pegamos, valeu. O sacrifício vale. Ele vim anpaktan. Vim e vi kasher. Não devemos pegar azeite de azeitonas que cresceram menos do que um terço do crescimento. Azeitonas tão pequenas assim produzem um azeite ruim. Não devemos pegar esse azeite. Mas se pegamos e sacrificamos, valeu. Ele me vi mina gargirim, shenashlu b'mayim, velo mina kvashim, velo mina shlukim. Não devemos pegar azeite de azeitonas que ficaram de molho na água. Isso piora a qualidade. Nem de azeitonas em conserva, nem de azeitonas cozidas. Vim e vi passou. Nesses três casos, azeitonas ficaram de molho na água. Azeitonas em conserva, azeitonas cozidas, o azeite é inválido. Não serve para o sacrifício. Continua. Vai estrach Yoav Tekoa, vai kach misha misha rachama. Yoav ben Zeruiah, o general, foi para Tekoa, cidade que a gente viu na Mishnah, que tinha um bom azeite. Ele se casou com uma mulher muito sábia de lá. Mas na Tekoa, por que ele foi para Tekoa justamente para se casar, para procurar uma mulher sábia? Porque ele não foi para outro lugar. Rabbi Yochanan, mitoch sherigilim beshemen zait chokhma metzuya bahem. O azeite de oliva é uma escola para sabedoria. Então, como a gente viu, essa cidade de Tekoa tinha um azeite muito bom, tinha muito azeite lá, e as pessoas consumiam bastante azeite, então tinham mais sabedoria do que outros lugares. Então, por isso ele foi procurar uma mulher sábia justamente lá. Está dando uma palavra. Vetovel beshemen raglom, zecher kol shel asher. O pasuk diz, as pessoas de lá mergulham a perna no azeite, de tanta fartura que tem lá de azeite. Então, fala a Breda, se refere ao território da tribo de Asher. Shemosher, Shemer, Kemayan, que tem uma grande quantidade de azeite lá, e as pessoas mergulhavam as pernas, as mãos no azeite. Amru, conta aqui agora uma história. Uma certa ocasião, a população de Lutkia, uma cidade, precisava de azeite. Minulem por mustos errados. Nomearam um goi encarregado de trazer o azeite. Mrulo, lechvevelano shemen bemearibo. Deram para ele uma grande quantia de dinheiro e falaram para ele: traga para nós azeite nesse valor. Lachnirushalayim. O encarregado foi para Jerusalém. Amrulu lech letzor. Falaram para ele: vai para outra cidade, Tzor. Alach letzor. Ele foi para lá. Amrulu lech le Gush Halav. Falaram para ele: vai para Gush Halav. No território de Asher. Alach le Gush Halav, ele foi até lá. Amrulu lech etzer ploni, le sede alaz. Falaram para o encarregado: vai para aquele campo de fulano, lá você vai encontrar. O metzor é o zektach adzeitav. Então, esse encarregado ia comprar uma grande quantia de azeite, por uma fortuna. Ele chegou lá, no campo, e viu o proprietário, ele próprio, trabalhando no campo dele. Estava cavando em volta das oliveiras, para que se acumule a água da chuva. Ele próprio estava fazendo isso, ele não tinha um empregado para isso. Amarlo, esse rachame memeari bom, você tem azeite para me vender? E esse é o valor, uma grande fortuna, você tem essa quantia de azeite? Shenitzarif, mas falou, não tem nem a Tchessé Melachté. Falou o proprietário: espera até que eu termine de trabalhar. Então, Leachá Tchessé Melachtó, Ifshir Kelav Leachorá. Depois que ele terminou de trabalhar, ele colocou a roupa para as costas dele, tinha uma roupa e colocou para as costas, para que não se suje no caminho. Ve'amessakilu Babaderech, ele próprio estava tirando as pedras do caminho. Malo, este Hashem Memeribo, que me dume a mim, Sheshok Sakuba Bia Yehudim. Falou encarregado goi para esse proprietário: você tem essa quantia de azeite? Eu acho que os judeus gozaram da minha cara. Viu o proprietário tirando pedras do caminho, trabalhando, como se fosse uma pessoa necessitada. Que vai chegar a leiro, o tselo shifratou, kumkum shokamim, verakats beda veragraf. Então, eles chegaram na cidade, foram para a casa do proprietário. A escrava dele trouxe um utensílio com água quente, ele lavou as mãos e os pés. O Tzielo Sefer Shelzav Melea Shemen. E ela trouxe para ele um utensílio de ouro cheio de azeite. Betaval Boyadav Veraglav. Ele mergulhou as mãos e os pés nesse azeite. Lekayim Ashenemato Betovel Beshemen Naglo. Para cumprir o que diz o Passu, que as pessoas dessa região mergulham os pés no azeite. Depois que eles comeram e beberam, o proprietário trouxe para ele toda essa quantia de azeite. Ele mediu e malokluma tatsalich leoter. Será que você precisa de mais azeite ainda? Maloen falou o empregado que sim. O encarregado, ela cheia dali, mas eu não trouxe mais dinheiro. Malo, imatarotse likar kar. Vani eler imcha vetodamav. Falou o proprietário: se você quer mais azeite, eu tenho mais azeite. Você não tem dinheiro para pagar agora, não tem problema. Eu vou com você até a sua cidade e lá você me dá o dinheiro. Madado shemen beshmona sadibu. O proprietário trouxe mais azeite ainda, uma grande quantia a mais. Fiado. Amrulo. Então se conta que esse encarregado teve que pegar todos os animais daquela região para transportarem o azeite. Ele alugou os animais. Quando ele chegou na cidade dele, Lutkia, as pessoas lá viram esse azeite chegando, vieram elogiar o encarregado. Fez um bom trabalho. Falou encarregado, vocês não tem que me elogiar. Tem que elogiar esse proprietário. Ele forneceu uma grande quantia de azeite e parte fiado, ele veio receber o dinheiro dele. Então, falou o Passuk, que esse proprietário cumpriu o Passuk, que diz Shlomo HaMelech, tem aquele que parece rico e não tem nada. Tem aquele que parece pobre e é um grande rico. Esse proprietário era um grande rico, mas ele se comportava como um pobre. Ele trabalhava no campo e etc. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver como o azeite do sacrifício era preparado, com muito mais novidade. Lembra-se, Baruch Adonai Olam, Amen.